Olha, nesta última semana de setembro, ocorreu um evento aqui em Brasília, que é uma participação, uma promoção da Embaixada da Suécia no Brasil, e que tem como enfoque tecnologias, né? Apresentação de tecnologias. Dentro desta semana, ocorreu a apresentação do tema Biotecnologia Industrial Aplicada a Resíduos Agroindustriais. Nós vamos conversar com a Nádia Parachim, que trabalhou aí também na promoção, na realização do evento. Tudo bem, Nádia? Bom dia.
Olá, bom dia, tudo bom? Prazer falar com vocês.
O prazer é todo nosso. Eu fiz um resumão aí, mas vamos ver se eu falei certo. É uma parceria da Embaixada da Suécia aqui no Brasil, é isso?
Isso, junto com a Universidade de Brasília.
Uhum.
Eu sou coordenadora de um projeto de pesquisa que acontece em parceria entre a UNB e uma universidade sueca, a Universidade de Lund. E a gente decidiu promover esse evento dentro da Semana de Inovação Brasil-Suécia, justamente para falar das tecnologias que têm sido desenvolvidas para a valoração de resíduos agroindustriais.
E quais os pontos comuns Brasil-Suécia para que haja essa interação?
Temos vários. Então, a Suécia tem uma tecnologia, uma indústria florestal que é bastante avançada, e avançada no sentido de que os suecos, eles são muito bons em desenvolver tecnologias que são sustentáveis, então eles fazem uso da biomassa deles, eles sabem valorar e sabem preservar. E aqui no Brasil a gente tem, por exemplo, tecnologia de cana já desde a década de 70, né? Fomos líderes na produção de etanol a partir de cana-de-açúcar, somos um dos primeiros a estabelecer o que a gente chama do conceito de biorrefinaria, então a gente também aproveita todas as frações da cana-de-açúcar dentro de diferentes processos. Então, temos várias coisas em comum, diferentes biomassas, mas várias tecnologias que podem ser convertidas e podem ser agregadas entre os dois países.
Você tem uma formação bastante ampla, né, em várias áreas, mestrado, doutorado, vários estudos aí publicados nesse sentido, mas basicamente o foco do seu trabalho é valoração de resíduos, é isso?
Isso.
Explica para a gente o conceito de valorar um resíduo.
Então, vou dar um exemplo de um dos projetos que a gente trabalha. No Brasil é muito comum e tem sido incentivado a produção do biodiesel.
Isso.
Durante a produção de biodiesel, um dos produtos que é lixo, que a gente, e é lixo, é resíduo mesmo, é o glicerol. Esse glicerol hoje ele é descartado, ele não tem utilização. Significando que o produtor de biodiesel, ele paga para jogar isso fora, porque tem que tratar, etc., para você não poluir o meio ambiente.
Você então, não pode simplesmente jogar esse glicerol em qualquer lugar.
Em qualquer lugar,
não,
né?
Poluente.
Existe um custo para descartar.
Uhum.
E aí, o que a gente fez dentro da universidade em parceria com uma empresa? A gente descobriu um bichinho, uma levedura, que come esse glicerol e come muito bem, obrigado, adora esse glicerol sujo que vem da indústria de biodiesel. E a gente está usando isso para a produção de bioplástico.
Olha,
então, esse é um exemplo de valoração, né? Uma coisa que era lixo, a gente usa como comida para produzir um outro produto que a gente também precisa, que é de demanda nossa, né, da população. E ainda, a gente agrega valor em algo que antes era descartado.
É muito interessante isso, porque você, inclusive, é fundadora de uma startup que é a
Integra.
Integra.
Isso.
E hoje, na linguagem bem moderna de mercado, quando você cria uma startup, uma empresa, o pessoal fala assim, olha, qual é a solução que você apresenta? E é muito bem isso, né? Porque você tem um problema, que é o descarte de um lixo, que você tem que gastar para descartar adequadamente esse lixo, ou você
Exatamente.
Vai ter um problema ambiental. Então, é um problema. E aí, de repente, aparece a solução. E você transformou aquele lixo em mais um recurso econômico, né?
Isso. E, na verdade, quando a gente pensa no Brasil, existem vários resíduos em que podem ser aproveitados. Então, por exemplo, a própria cana-de-açúcar tem o bagaço de cana-de-açúcar, tem a palha da cana-de-açúcar, que podem ser usados para diferentes commodities, né, para a produção de diferentes commodities. Tem resíduos da indústria têxtil, piolho de algodão. Um dos exemplos que foi mostrado ontem no seminário de uma colega do INT, trabalhando com valoração de sementes de açaí. Então, foi muito bem ilustrado o problema do descarte de sementes de açaí na região norte do país. E ela está justamente usando essa semente de açaí e descobriu diferentes potenciais econômicos de semente de açaí que antes era um problema de descarte.
Sim, interessante, né? E quando a gente está olhando para o campo, é importante, né? Quanto mais a gente diversifique a renda, as fontes de renda, mais importante para a sustentabilidade econômica dessas propriedades, né, Nádia?
Com certeza. A gente, inclusive, entra num conceito, o Brasil é um dos países que tenta implementar e trabalha na implementação de bioeconomia, né, que trata exatamente disso, da maximização da utilização dos nossos recursos naturais para a produção dos diferentes commodities que a gente usa no dia a dia, né? Então, com isso, a gente diminui demanda de plantio, melhora a utilização de água, diminui desperdícios e assim sucessivamente.
Quando eu falava sobre a sua formação, você é formada, né, a graduação em ciências biológicas, mas fez mestrado em biologia molecular, depois fez engenharia metabólica, ou seja, como eu falei, né, uma formação bastante ampla. E a minha pergunta é, diante desse enorme potencial, já que o Brasil tem aí, né, milhões de hectares aí de agricultura e que acaba produzindo muitos resíduos, alguns deles chegam a ser problema, outros nem não chegam a ser problema, mas também não é uma solução econômica, né? Uhum. Mas que você pode dar um interesse econômico nesses descartes, né? Como você analisa a pesquisa nesta área no Brasil diante de uma demanda tão grande?
Ah, e a gente tem, eu sempre falo para o meu grupo de pesquisa que emprego para quem trabalha nessa área não falta, né? Porque são várias oportunidades. Então, são vários processos em que a gente pode estar olhando e pode entender os resíduos de diferentes processos e diferentes regiões do país. O país é enorme. E, então, eu vejo um país de oportunidades, definitivamente. E aí você pode agregar, principalmente na pesquisa nessa área de processos, tem inúmeras possibilidades para você conseguir agregar valor aos diferentes resíduos.
E nesse caso, a própria iniciativa privada também fomenta a pesquisa? Por exemplo, a empresa que está lá com esse problema e ela não tem a solução pronta ainda. Existem empresas que investem na pesquisa para solucionar um problema que é seu?
Existem. Hoje essa conversa, é lógico que a gente trabalha junto a outras entidades para tentar melhorar essa aproximação universidade-empresa, mas eu diria que essa conversa é cada vez mais fluida. Então, existem empresas, inclusive, que nos procuram com demandas específicas. Olha, a gente tem esse problema no nosso processo, o que pode ser feito, o que vocês enxergam como agregar valor. Então, isso é algo no Brasil que tem se tornado prática cada vez mais.
Nesta relação em Brasil-Suécia, né, cujo evento ocorreu nesta última semana de setembro, aqui em Brasília, existe uma cooperação mútua, né, porque a gente tem instituições suecas, mas várias instituições brasileiras, como Embrapa, a própria UNB e outras, que cada uma apresenta o seu know-how nessas áreas de interesses comuns, não é isso? A minha pergunta era exatamente isso, né, o fruto desse encontro, a importância do encontro em si, dessa atualização desses saberes aí de cada lado.
Ah, isso foi sensacional, né? Porque o que a gente teve ontem, como você mesmo exemplificou, então tivemos representantes da Embrapa, representantes do INT, a própria Universidade de Brasília, o Laboratório de Biorrenováveis em São Paulo, a instituição sueca, a Universidade de Uppsala. Então, a gente teve diferentes expertises que foram apresentadas, cada um trabalhando numa diferente linha de processo, todos trabalhando em aproveitamento de resíduo. E o mais interessante, quando a gente vê todas essas apresentações, é a possibilidade de novas parcerias. Então, às vezes, a gente está trabalhando num processo em que um colega da Embrapa ou próprio da Suécia já tem uma solução ou trabalhou em algo parecido. Então, encontros assim são sempre muito ricos na troca de experiências e no fomento de novas parcerias, né?
Países distantes, mas que têm muitos problemas em comuns a serem solucionados, né? Desafios comuns.
Isso.
Certo.
E aí um vai aprendendo com os exemplos do outro, é sensacional.
Ô, Nádia, muito obrigado aí pelas suas informações e pela participação aqui no Brasil Rural. Parabéns a você e a todos os envolvidos aí no evento e nesses desafios tantos aí que a gente tem a vencer também, tá bom?
Muito obrigada, eu que agradeço. Bom dia.
Bom dia, tchau.